Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Horas e 8 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de novembro. Isso mesmo. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É, já Coutinho aí conosco com muitas informações. E aqui você tem voz e tem vez, então envie suas mensagens para o 988291029, de preferência mensagem escrita, nós colocaremos no ar, tá? Faça sua denúncia, sua reclamação, deixe aqui a sua opinião, queremos a sua participação, caro ouvinte, porque aqui realmente o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. São 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio, em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve em Ilhéus. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: explosão de celular incendeia e destrói casa no bairro de Brotas. Gente, isso aqui ocorreu de verdade em Salvador. Tá vendo aí, Marcos, o perigo?
É um
celular
risco,
carregando, a pessoa usando, o celular esquentando, uma hora ele pode explodir. É.
Jornal Dia de Teresina, 13º salário deve injetar R$2,8 bilhões na economia do Piauí.
Folha de Pernambuco, Santuário da Conceição é reaberto.
Jornal do Comércio do Recife, Santuário do Morro pronto para fiéis 87 dias após tragédia.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará ganhará 3 portos na área da Transnordestina.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Alagoas começa a sepultar vítimas da tragédia da Serra da Barriga.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, ICMS, setor produtivo cobra audiência pública.
O Imparcial de São Luís, Semana Nacional da Regularização Fundiária. 23 municípios do Maranhão serão beneficiados com regularização fundiária.
Correio de Sergipe, Aracaju, trabalho infantil, fiscalização flagra 60 crianças trabalhando em 4 feiras livres.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, ofensiva pela carne, boicote ao Carrefour cresce e Brasil exige retratação da varejista.
Complicado. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Sistema prisional. Governo afasta servidores após a execução de chefe de facção.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, acordo de Mariana. Trecho da BR-356 será duplicado.
Folha de São Paulo. Ministro da Agricultura apoia boicote de frigoríficos brasileiros à rede Carrefour. Tá uma polêmica danada isso, hein, Marcos Bezerra?
É.
Eu vou tentar explicar isso aqui pra vocês, porque tem coisas que no Brasil, vou te falar, é um negócio complicado, viu? E aí a gente vai tentar aí explicar pra vocês, mas deixa o Marcos seguir com as manchetes.
Depois de uma crítica de um dos diretores do Carrefour, a carne brasileira, né?
Exato.
Começou essa polêmica.
Pois é, então o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que é inaceitável a crítica do presidente do Carrefour à qualidade da carne do Mercosul e do Brasil. E sugeriu que se trata de uma barreira comercial e não sanitária. Então, tá aí essa polêmica, né? Estão sugerindo esse boicote. O Carrefour, né, boicota a carne brasileira e depois pede desculpas. Então, é um negócio complicado, tá?
Diário de São Paulo, deputado do MDB propõe comissão para investigar boicote do Carrefour às carnes do Mercosul.
E aí, gente, só falando um pouco mais sobre isso, uma decisão aí do grupo francês de varejo Carrefour de não vender carnes produzidas por países do Mercosul provocou, então, uma crise junto ao setor agropecuário brasileiro, que reagiu com boicotes aos supermercados da marca aqui no Brasil. E aí, hoje, o Carrefour recuou em uma posição e enviou um pedido de desculpas ao governo. E na semana passada, Marcos, o presidente da Carrefour, Alexandre Bompard, havia anunciado que o Carrefour estava se comprometendo a não mais vender carnes de países Mercosul na França. Em protesto contra um acordo comercial que está sendo negociado entre o Bloco Sul-Americano e a União Europeia. Segundo ele, se o acordo for firmado, a França vai ser inundada com carne que não atende às exigências e normas do país.
Muito cuidado, né? Porque nas Olimpíadas vimos aquele rio, né? Cena, a poluição que foi, né? Prova até foi suspensa e atletas passando mal.
Na verdade, as Olimpíadas lá teve muito problema.
É.
Né? Inclusive locais que não eram climatizados e com o calor absurdo, atletas passando mal, tinha dificuldade para participar de competições. Então, presidente Carrefour, quem são vocês, tá, franceses, para vir com esse blá blá blá? Aí agora recua da posição e envia um pedido de desculpas ao governo, né? Depois de passar bastante vergonha, né, Marcos?
Uhum.
Vamos de Jornal Valor Econômico São Paulo. Balanços. Empresas registram um crescimento de 84,5% no lucro líquido do terceiro trimestre.
E Jornal Popular de Goiânia, Paço Municipal. Em meio a colapso, Goiânia fica sob a gestão de dois prefeitos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e participa, né? Envia sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. 98829-1029, esse é o WhatsApp que você fala aqui direto com o Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM, tá certo? Tem que lembrar o nome do jornal, né? O pessoal tá trocando o nome. Ô Marcos, vamos de informação, né? Olha, pacientes e familiares agradecem atendimento humanizado no setor de emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Diariamente, muitos pacientes chegam ao setor de emergência lá do Hospital Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Um hospital, né? 100% SUS, de média e alta complexidade e que abrange, né, 89 municípios aqui da macro-região sul, né, regulados pela Central Estadual de Regulação. E aí o acesso ao atendimento e aos serviços são gratuitos, né? SUS, tá, gente? Lembrando disso. E aí a Maiana Martins, neta de uma paciente, reconheceu o trabalho dos profissionais, a Observação 3, agradeceu Ela ainda declarou que a assistência do hospital é realizada com amor e dedicação, mais uma vez agradeceu aí a toda a equipe. Já a Kayla Lisboa, filha de uma paciente, teceu elogios à equipe de enfermagem da Observação 2, e a Vanessa dos Santos, mãe de um paciente que entrou pela emergência e depois passou por um procedimento cirúrgico, revelou a agilidade do atendimento e também agradeceu. A paciente Tatiele Loupe elogiou o trabalho da enfermeira Priscila Tomásia durante a triagem e falou, né, que o hospital tenha, que esse e outros hospitais têm mais profissionais como estes, né? E ela reconhece aí todo o atendimento e fez e teceu muitos agradecimentos. Teceu muitos elogios e fez agradecimentos. Bem, 12 horas e 18 minutos, vamos mudar de assunto. Marcos Bezerra fala de um assunto muito sério, hein? É, porque a prefeitura de Ilhéus pode sofrer aí, entre aspas, um sequestro de milhões na conta. Como assim, Marcos Bezerra?
Ilhéus vai enfrentar uma crise financeira de forte impacto prejudicial à próxima gestão do prefeito eleito, Valderico Júnior, do União Brasil. A recente decisão do TJ Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, assinada pelo juiz assessor especial da presidência, Sadraque Oliveira Rios, em 18 de novembro, revelou que o município acumula uma dívida de 95 milhões de reais em precatórios. Este montante corresponde a valores não pagos relativos aos planos anuais de 2021, 2023 e 2024, cujos repasses deveriam ter sido realizados conforme cronograma determinado. O tribunal destacou ainda que Ilhéus desrespeitou a ordem cronológica de pagamentos, infringindo o artigo 100 da Constituição Federal. Essa violação obrigou a regularização imediata da fila de credores preteridos. A situação levou o TJ Bahia a exigir que o município apresente, em até 5 dias, um plano de pagamento parcelado, considerando a impossibilidade de quitar a dívida de uma só vez sem comprometer os serviços públicos essenciais. A dívida atual ultrapassa 5% da receita corrente líquida do município, que totaliza R$ 35.202.238,87 por ano, tornando inviável a execução financeira em curto prazo. Segundo a decisão, a modulação no pagamento busca evitar o colapso na prestação de serviços básicos e assegurar uma solução que equilibre as contas públicas com as exigências legais.
Pois é, né? Então, essa questão aí, Marcos Bezerra, pode realmente, né, dificultar aí o trabalho, né, do próximo prefeito, que assume a partir de 2025. Eu acredito que vai ser um ano difícil, né? Não vai ser fácil, não vai conseguir fazer milagres, né? Ou tirar um armarinho de condão aí, falar, ó, resolvido, né? Então a gente espera que ele consiga administrar em paz, porque se acontecer esse sequestro aqui, vai dificultar bastante, hein, Marcos Bezerra?
Eu creio que não vai ocorrer, não, porque...
Uma dívida que antes era de 20 milhões e para 95, por quê? Que os valores não pagos relativos aos planos anuais 2021, 23 e 24, né, cujos repasses deveriam ter sido realizados conforme o cronograma determinado e não foi, né? Então teve uma irresponsabilidade por parte da atual gestão, né?
A gente lembra, né, que até o prefeito esteve aqui na rádio, no programa, quando ele ganhou pela primeira vez, fez esse acordo com o Tribunal de Justiça com relação aos precatórios, mas o que tem, vemos aí no momento, no final das gestões dele, é que não foi cumprido devidamente, né?
Exatamente, né? E, inclusive, os professores sempre questionaram isso aqui, né? Ao vir falar sobre essa questão do pagamento dos precatórios. E lembrando que até então os professores só receberam a primeira parcela. É. Ele tem a segunda e a terceira parcela, né?
E aqui engloba não só professores. Os professores já fizeram acordo, né? São os outros funcionários que têm precatórios contra o município, né?
Exatamente, né?
Então, eu creio que o prefeito eleito, Valderico Júnior, vai poder conversar com o Tribunal de Justiça e vai acertar um novo parcelamento com relação a essa dívida.
Tomara, né? Uhum. Que esse sequestro não ocorra atrapalhando a próxima gestão. Sim. Né? Bem, são 12 horas e 22 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você também, excelente terça e um abraço.
Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Assessoria de Comunicação da 709, Companhia Independente de Polícia Militar, divulga o seguinte: na noite da última sexta-feira, policiais militares da 69 CIPM apreenderam armas de fogo e drogas durante rondas no bairro Nossa Senhora da Vitória, Zona Sul, aqui de Ilhéus. As equipes da 69 foram acionadas após denúncias sobre indivíduos envolvidos no tráfico de drogas que estavam fortemente armados em plena via pública. Ao se aproximarem do local indicado, os policiais localizaram diversos homens armados e foram recebidos por disparos de arma de fogo. Após o revide à injusta agressão, dois homens foram encontrados feridos e foram imediatamente socorridos ao Hospital Regional Costa do Cacau. Na ocorrência, quatro armas de fogo foram apreendidas, sendo uma pistola 380, um revólver 38, uma espingarda escopeta 12 e uma de calibre 20, além de munições, poções de maconha e outros materiais. Todo o material foi apresentado à delegacia da 7ª Corpim, onde a ocorrência foi registrada. Extremo sul da Bahia, após trocar tiros com suspeitos, polícia apreende drogas em Porto Seguro. Policiais militares do 8º Batalhão estavam realizando patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro Baianão, quando avistaram um trio suspeito, um trio parado e duro. Estavam próximos a uma viela. Ao se aproximar, a guarnição da PM foi atacada pela quadrilha, que passou a deflagrar disparos de arma de fogo. Houve revide na ação, esta que compeliu os criminosos à fuga. Todos fugiram. Realizado acompanhamento, os agentes da lei encontraram 281 poções pequenas de maconha, 197 poções pequenas de crack, 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 além de 40 poções de cocaína, além ainda de um radiotransmissor, balança de precisão. Todos os objetos apreendidos e encaminhados para a adoção das medidas legais. Isso em Porto Seguro. Uma troca de tiro entre trios de facções rivais em plena luz do dia em Coroa Vermelha, que pertence a Santa Cruz Cabralha, na manhã do último domingo, levou pânico aos moradores que buscaram abrigos com medo de serem atingidos por balas perdidas devido à intensidade do tiroteio. Foi bala para tudo, foi lado. O resultado da ação criminosa terminou com dois indivíduos mortos. Eles foram identificados pela alcunha de Vitinho e Jobert. Segundo informações, o tiroteio foi motivado, para variar, por disputa de território entre facções rivais que atuam na região. Vídeos de criminosos que atuam na região de Eunápolis, Itabela, Porto Seguro e Cabralha, portando armas de grosso calibre, tem chamado a atenção das forças de segurança da região e demonstra todo o poder de fogo das facções que comandam o crime organizado na região do extremo sul da Bahia. O caso já está sendo investigado. Extremo sul baiano, violência sem freio. Um homem foi assassinado a tiros na madrugada de ontem, segunda-feira. Cristiano Rodrigues de Jesus tinha 38 anos, ele era conhecido como Biano. Ele chegou a ser levado de sua casa por indivíduos armados que chegaram na madrugada, e o corpo de Biano foi encontrado horas depois. Ainda, segundo informações, Cristiano Rodrigues tinha envolvimento com o tráfico de drogas na cidade e por isso tinha feito diversos inimigos na localidade. A polícia militar encontrou o corpo com diversos disparos de arma de fogo. O delegado titular Marcos Lobovica esteve no local. E após o levantamento cadavérico e perícia, Marcos Ludovico autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Itamaraju intensificaram o combate à violência na cidade, com a prisão de um dos suspeitos de uma série de agressões que resultaram em um morto e outro ferido gravemente. O primeiro caso aconteceu no dia 25 de setembro. Joaquim Pereira dos Santos, 50 anos, foi encontrado morto após ser agredido com pauladas na cabeça. As investigações apontaram Lucas Oliveira da Silva, 18 anos, como um dos autores do crime. O segundo caso, pouco mais de um mês depois, já no dia 8 de novembro, outro caso de agressão com as mesmas características chocou a cidade do Itamaraju. Eliseu Pereira dos Santos, 42 anos, também foi vítima de pauladas na cabeça e este permanece internado em estado grave e gravíssimo no Hospital Costa das Baleias, em Teixeira. Durante uma operação conjunta, policiais civis e militares localizaram e prenderam Lucas Oliveira da Silva, que possuía mandado de prisão em aberto pelo primeiro crime. Ao realizar a prisão de Lucas, os policiais também procuraram por Marcelo Alves Moreira, outro suspeito envolvido no segundo caso. Durante a verificação dos dados de Marcelo, foi constatado que ele possui um mandado de prisão em aberto por condenação definitiva por roubo, expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Marcelo foi preso e, durante o interrogatório, confessou ter agredido Eliseu com pauladas. Ele agora encontra-se à disposição da dona Justiça. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, mármores e granitos. Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Então você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, né? Então o Marcos Bezerra já está navegando por lá. Vamos divulgar a mensagem de ouvinte. Enquanto o Marcos dá uma olhadinha, eu recebi aqui, inclusive, uma mensagem no meu WhatsApp particular de uma pessoa de Sambaituba reclamando, dizendo que já tem 3 dias sem ônibus por lá. Então, por gentileza, o que está acontecendo, minha gente? Por que ficar dias, né, sem transporte público fica inviável, né, Marcos Bezerra? Inclusive, A pessoa diz que tem 3 dias contando com hoje já, né? Sem ônibus coletivo até lá. Ela disse que ela precisa... ela disse que, aliás, cada vez que chove é essa situação. Então, quem está por lá não consegue ter acesso ao transporte público de forma normal, né? Tipo, ônibus chegar lá no local, em Sibaituba, pegar as pessoas, vir para o centro de Ilhéus e assim vai, né? Estão tendo que ir até Aritaguá para poder pegar um ônibus. E aí eu pergunto, o que que está acontecendo? Só porque chove? Olha, tanta dificuldade assim para chegar até lá? Não é normal isso, né, Marcos?
É, com certeza. Outro ouvinte aqui pelo WhatsApp, manda boa tarde, Kátia, Marcos, ajude-nos. Os ônibus não estão subindo para Campinhos, aí, nem Sambaituba. Nós precisamos de transporte para resolver nossas coisas na cidade.
Tá vendo aí? Vocês ouviram aí, né? Essa é a realidade. Diga, Marquinhos.
Outro ouvinte manda boa tarde. Kátia, um abraço para vocês. Então nós vamos na academia, viu? Nos vemos na academia. A Maiara Vieira que
está ouvindo. Ah, Maiara!
Valeu, Maiara. Beijo para você.
Tá bom. Nos vemos lá. Tô me organizando. Te aviso. Um beijo. Mandar um beijo para Maiane Cristina, das Lojas Universo. Mai, essa super vendedora, tá? Aproveitar e mandar um abraço pra Fernanda, pra Júnior, né, que lidera toda essa equipe aí das Lojas Universo Calçados, não só em Ilhéus, em Quaraci também, em outras cidades, o Baitaba e outras cidades. Diga, Marcos.
Boa tarde, tudo bem? Gostaria de fazer reclamação sobre os ônibus que fazem a linha Sambaituba. Mariana, lá de Sambaituba, ela disse que a estrada está uma porcaria, os ônibus estão rodando só até Aritaguá. E nós que moramos em Sambaituba estamos prejudicados.
Aí, tá vendo? Complicado, né? Não dá pro povo ficar nessa situação, não. Vamos resolver isso aí. Alô, alô, hein? Alô, empresas de ônibus coletivos de Ilhéus. Diga, Marcos, mais mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto, então nós vamos de notícia, até porque nós temos muitas notícias para divulgarmos aqui. Vou até dar uma olhadinha aqui, cadê? Tá ok aqui de mensagem também.
Tem mais um aqui, ó. Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, tudo bem com vocês? É o Valdeir, que mora na rua Casimiro Costa, no bairro Pontal, em Ilhéus. Estamos com esgoto da rua a céu aberto há mais de 3 meses. A prefeitura ou Embasa não resolvem. E não temos a quem recorrer. Nos ajudem a divulgar para que algum órgão responsável venha arrumar esses esgotos. Se a prefeitura e Embasa não resolver até agora, quem vai resolver?
Qual é o local?
Na rua Casimiro Costa, no Pontal.
Gente, Pontal, Zona Sul, né? Onde a Embasa vive e mexe, está no quebra-quebra, tentando resolver lá questões de esgoto sanitário. Qual o problema para resolver isso aí? Tenho certeza que o pessoal da Embasa já deve estar ouvindo. A gente vai solicitar aí uma resposta, se é de responsabilidade deles, pra gente divulgar aqui, tá bom? Mais alguma coisa, Marcos?
Não, é só.
12 horas e 44 minutos, vamos de informação, porque os nossos ouvintes têm que ficar bem informados. Olha, vamos voltar a falar sobre essa questão dos estragos da chuva pelo interior da Bahia. Pelo menos 39 cidades já foram prejudicadas pelas chuvas que têm atingido a Bahia desde o fim de semana. O balanço foi divulgado pelo governo do estado na noite de ontem. Entre as localidades mais afetadas estão Ribeirão do Largo, a cidade também de Teixeira de Freitas e Salvador. Moradores de Barreiras e Vitória da Conquista também enfrentam transtornos. Apesar dos problemas, não há registro de mortos e feridos. Durante a tarde, representantes de diversos órgãos estaduais reuniram para avaliar a situação de cada município, no caso ontem, alinhar esforços para reduzir os impactos e apoiar populações atingidas. A chuva forte deve continuar em quase toda a Bahia até hoje, conforme previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, e também do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o coronel Adson Marquezine, a corporação está de prontidão e pode ser acionada pelo número 193 com chamada gratuita. Vamos divulgar, Marcos, a lista das cidades afetadas com essas fortes chuvas.
São elas Pindobaçu, Anagé, Morro do Chapéu, Uruçuca, Correntina, Itabela, Livramento de Nossa Senhora, Encruzilhada, Pau Brasil, Lapão, Lençóis, Venceslau Guimarães, Macarani, Ipiaú, Caém, Rui Barbosa, Jaguaquara, Porto Seguro, Ibipitanga ou Ibirapitanga, Ibitiara, Alcobaça, Guaratinga, Ibipitanga, Ibipitanga, né? Uhum. Simões Filho, Itaquara, Barra do Rio Grande, Barra do Rocha. Ainda tem Ibipeba, São Félix do Coribe, Jacobina, Mucururé, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e Gandu. E na tarde de segunda-feira, né? Ontem, a última cidade da lista, Gandu, no sul do estado, decretou situação de emergência por causa dos problemas provocados pelo temporal. Em Venceslau Guimarães, no Baixo Sul, a chuva forte provocou deslizamento de terra e 26 pessoas ficaram desalojadas, incluindo algumas crianças de um abrigo. No município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, já são 3 dias seguidos de chuvas intensas, totalizando 119 milímetros acumulados. Já na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, foram registrados 75 milímetros de chuva entre sábado 23 e segunda-feira ontem, conforme informado pelo IMET. Ainda segundo o IMET, a cidade de Correntina, a 164 quilômetros de Barreiras, registrou 41,2 milímetros de acumulado de chuva. Por outro lado, em Formosa do Rio Preto, a 154 quilômetros de Barreiras, choveu apenas 2 milímetros.
Olha, neste momento em Ilhéus faz 20... Cadê? Volta. Vamos à previsão do tempo de Ilhéus, então. Neste momento faz 28 graus, está nublado. Aí você entra aqui, né? Em tempo real no IMET, previsão de condições parcialmente nubladas, né? E principalmente por volta das 2 da tarde, segundo aqui. E em relação às chances de chuva, tá? Previsão de condições parcialmente nubladas por volta das 14 horas, 2 da tarde. A temperatura de hoje vai variar entre 22 e 28 graus e tem a possibilidade de 15% de chance de chover. Então, a gente vai continuar acompanhando, né? Caso mude, a gente divulga aqui para vocês hoje ainda ou amanhã, né? Em relação ao tempo em Ilhéus. Quando a gente olha daqui de onde nós estamos, na Avenida Tabuna, realmente está um pouco só nublado, né? Não está tão nublado como diz aqui na previsão do tempo. Olha, vamos mudar de assunto. Homem é indiciado por dopar, roubar e estuprar vítimas que conhecia em site de relacionamento na Bahia. Olha o perigo, né? Então presta atenção. O homem foi indiciado por dopar, roubar e estuprar estuprar não só mulheres, mas homens, né? Aqui na Bahia, de acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteceram por pelo menos há um ano. E aí, ou seja, durante um ano, tá? O suspeito foi preso na ilha de Itaparica durante o mês de outubro, mas o indiciamento só foi divulgado pela Polícia Civil hoje. De acordo com a polícia, o modus operandi do indiciado era sempre o mesmo. Presta atenção. Ele conhecia as vítimas, homens, homossexuais, né? Em um site de relacionamento. Durante os encontros, ele dopava essas vítimas. Enquanto as vítimas estavam dopadas, ele as roubava através de transferências bancárias. Em depoimento à polícia, o suspeito confessou ter roubado 7 vítimas. Foram 11 crimes cometidos entre 2022 e 2023, mas o valor total roubado pelo suspeito não foi divulgado. E ainda, segundo a polícia, uma das vítimas também relatou ter sido vítima de violência sexual. Então, a 14ª Delegacia da Barra, em Salvador, investiga o caso. Então, muito cuidado, sejam mulheres, sejam homens ou homossexuais, muito cuidado com conhecer pessoas aí pela internet, tá? E ir para um encontro. Alerta aí a polícia. Mudando de assunto aqui, mas ainda no setor policial, 3 pessoas são presas pela Polícia Federal na Bahia após destruírem provas contra investigados em uma operação, não é isso, Marcos?
3 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão domiciliar e 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira nas cidades de Feira de Santana e Serrinha, cidades que ficam a 100 e 180 quilômetros de Salvador, respectivamente. A operação da Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Força Correcional Integrada foi deflagrada depois que o advogado de um suspeito preso em outra operação determinou que os comparsas destruíssem provas que estavam armazenadas em meio digital. Os nomes dos presos na operação não foram divulgados e também não foi informado se o advogado citado é uma das pessoas que tiveram o mandado de prisão cumprido. A Polícia Federal informou apenas que este advogado patrocina a defesa de um dos suspeitos presos na Operação El Patrón, deflagrada em dezembro do ano passado. Na ocasião, o deputado estadual Binho Galinha e três policiais militares passaram a ser investigados por formação de grupo miliciano.
Pois é, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho aí dessa questão. Resumindo, né, a questão aí de mandados de prisão. Na época, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de 200 milhões das contas bancárias dos investigados, sequestro de 26 propriedades urbanas e rurais e suspensão de atividades econômicas de 6 empresas. Então, para você relembrar a Operação El Patrón, o deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, conhecido como Bill Galinha, é investigado pela Polícia Federal como chefe de uma milícia responsável por lavagem de dinheiro em Feira de Santana. As investigações apontaram que o grupo é suspeito por lavar dinheiro de jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada e desmanche de veículos. Em um dos imóveis inspecionados pela Polícia Federal, foram encontradas milhares de peças de carros. Entre os presos na operação estão três policiais militares e familiares do deputado estadual Binho Galinho. E aí, você vai entender aí a função que cada um desempenhava no grupo criminoso, né, Marcos?
É isso. O João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, filho do deputado estadual, ele era responsável por receber o dinheiro do crime desde quando ainda tinha menos de 18 anos. Ele repassou para o pai cerca de R$474 mil. A Maiana Cerqueira da Silva, esposa do deputado, as investigações apontaram movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados à Receita Federal e a maioria das transações feitas por ela envolvem os outros suspeitos. O Jorge Vinícius de Souza Santana Piano, principal operador financeiro da organização criminosa e amigo de Binho Galinha. Conforme investigações, ele movimentou aí mais de R$39 milhões, o que não condiz com o que foi declarado à Receita Federal. O Jackson Macedo Araújo Júnior, policial militar, conforme investigações, ele movimentou quase R$4 milhões, o que também não condiz com a condição econômica declarada à Receita Federal. O José Newton Souza da Conceição, policial militar e bacharel em Direito, o suspeito movimentou em suas contas pouco mais de R$1.700.000, o que não condiz com o que foi declarado à Receita Federal. O Roque de Jesus Carvalho, policial militar, movimentou mais de R$9 milhões entre janeiro de 2013 e março de 2023, o que também não condiz com o que foi declarado à Receita Federal nesses 10 anos.
Complicado, hein? 12 horas e 54 minutos. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal no Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado, Terra da Cachaça, município de Itarantim. No início da tarde de ontem, segunda-feira, o jovem Carlos Manuel Fernandes, que tinha 24 anos, ele era conhecido como Nel. Ele foi brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo na cabeça. O crime ocorreu em plena luz do dia, próximo a um campo de futebol, e chocou toda aquela população do local. O fato é o seguinte: Itarantim há muito tempo não estava tendo esta onda de violência, mas, de acordo com informações, Nel teria caído em uma emboscada após sair de casa em um veículo acompanhado de pessoas ainda não identificadas. A execução chamou atenção não apenas pela brutalidade, mas da forma que aconteceu em plena luz do dia. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico e levou o corpo para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Por falar em Itapetinga, tragédia na capital da pecuária. Uma mulher identificada como Bruna Sampaio, 21 anos de idade, foi a vítima fatal de um grave acidente ocorrido na manhã de ontem, segunda-feira, entre Tororó e Tapetinga, próximo à empresa calçadista Lia Line, na BA-263. A jovem era moradora do distrito de Bandeira do Colônia, pertencente a Itapetinga. Segundo informações, Bruna seguia de Bandeira do Colônia para uma fazenda próxima quando colidiu com um carro de passeio pilotando a moto que ela estava. A moto foi arrastada pelo carro até o outro lado da rodovia e o corpo de Bruna foi arremessado para a pista. No veículo de passeio estava a condutora Leidiane Santos, mãe do jogador de futebol Marcos Leonardo, que passou pelo Santos, pela seleção brasileira e agora está no clube da Al Hilal, na Arábia Saudita, o mesmo time de Neymar. E mais duas mulheres que estavam no veículo com a Leidiane, mas ninguém ficou ferido. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local, a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar esteve no local e acionou o Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga. José Gomes Souza foi mais uma vítima do crime na cidade de Jequié. O homem de 49 anos foi surpreendido por indivíduos que, segundo informações, estariam a bordo de um carro preto e passaram metendo bala em frente a uma residência no Alto da Bela Vista, bairro Joaquim Romão. A vítima morreu dentro da própria residência. As polícias civil e militar foram acionadas e o levantamento cadavérico foi realizado pela Polícia Técnica e o corpo do homem encaminhado ao Instituto Médico Legal do Jequié. O caso já está sendo apurado pela Delegacia Territorial. No local, as informações eram de que os criminosos fugiram a bordo do carro preto. A quadrilha de matadores do carro preto está aterrorizando o Jequié. Eu vou agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o município de Guanambi, sudoeste baiano. Uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar foi solicitada por uma mulher que informou que a sua genitora estava sendo ameaçada com a faca no interior de sua própria casa. Segundo informou o 17º BPM, a guarnição foi até o endereço apontado para averiguar a veracidade da informação. No local, a autora das ameaças foi encontrada, mas a mesma não portava arma branca nem documentos pessoais. Aí, resultado, foi todo mundo parar na delegacia para o registro de um BO. Na unidade, ao averiguar os dados pessoais da autora, constatou-se que ela possuiu mandado de prisão em aberto em seu desfavor, dando cumprimento do mandado de prisão. A mulher foi hospedada na carceragem da delegacia de Popó. Foi anunciado na tarde de ontem, segunda-feira, no Hospital da Criança em Feira de Santana, que a jovem Laila Beatriz Carneiro, de apenas 16 anos, teve morte cerebral. O caso foi o seguinte: Laila tinha sido transferida em estado muito grave na manhã da última quarta-feira, dia 20, após o carro que viajava, um Crocs Post, com outras 5 pessoas capotar na BA-120, próximo ao município de Riachão do Jacuípe, sentido ao município de Serra Preta. Beatriz sofreu laceração no fígado e fratura na cintura pélvica. Passou por cirurgias, mas a mais recente informação é que, infelizmente, a jovem adolescente teve morte cerebral. Um grupo de pessoas tinha saído, inclusive ela, da cidade de Pé de Serra, em 2 carros para curtir a festa de aniversário de Anguera, um município que é vizinho à Serra Preta, e depois de quase estar chegando em sua cidade, o condutor perdeu o controle em uma reta e o carro saiu da pista, capotando, arremessando a jovem para fora do veículo. Em nossa grande Feira de Santana, um homem identificado como Leonardo Santos Mascarenhas, 33 anos de idade, ele morreu após sofrer um acidente de moto. A vítima estava pilotando uma moto Honda Fan de cor vermelha, mas até o momento não há informações de como aconteceu o acidente. O delegado André Luiz presidiu o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual fica nessa edição por aqui, mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas quem continua lado a lado com a notícia, com ela, Kátia Gomes, e com ele, Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada. Tá, um abraço para você até a edição de amanhã, de quarta-feira. Bem, nós vamos para a última notícia, porque chegamos já pontualmente 1 PM. Olha, a Polícia Federal faz operação em 6 estados e Distrito Federal contra grupos suspeitos de crimes financeiros de 6 bilhões. É. A Polícia Federal de Campinas fez na manhã de hoje uma operação em 6 estados e o Distrito Federal também, contra um grupo chefiado em parte por chineses, suspeitos de praticar nos últimos 5 anos crimes financeiros no valor de 6 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões. De acordo com a investigação, a organização criminosa operava um complexo sistema bancário ilegal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas para pelo menos 15 países. Ainda segundo a PF, entre os integrantes estão brasileiros e estrangeiros de diversas funções, como policial militar, civil, gerentes de bancos e contadores. A investigação começou em 2022 e revelou o esquema que realizou operações de crédito e débito que chegaram a 120 bilhões de reais. Em 2024, o chefe do grupo movimentou sozinho 800 milhões de reais. Ele buscava a abertura de empresas e contas bancárias com capacidade de movimentar 2 bilhões por dia. No total, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e aqui na Bahia. A Justiça também determinou o bloqueio de 10 bilhões de 214 empresas. Pelo menos 200 policiais federais atuam na operação. Não é isso, Marcos?
É isso, Kátia Gomes. Olha, a Polícia Federal informou que o dinheiro circulava dentro do Brasil e principalmente para a China e Hong Kong, além de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia e Emirados Árabes. O objetivo era atender a um fluxo de dinheiro para o território chinês, mas atendia qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber valores do exterior. Segundo a corporação, há ainda indícios de envolvimento de quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, armas e contrabando. Em Campinas, o alvo foi o braço direito do chefe do esquema, que agiu para destruir provas e evitar a investigação da Polícia Federal. O material apreendido também foi encaminhado à delegacia da PF na metrópole.
Então tá aí, né? Polícia Federal jogando duro contra grupo suspeito de crimes financeiros. Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia. A edição desta terça-feira fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Também supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.